Boa noite aos amigos que fazem o estudo Ilustrações e Matemática Simbólica. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, dia 4 de junho de 2024. Vamos diretamente ao professor Clailton, em Boituva, São Paulo, para ele apresentar, como sempre faz, a resenha da aula anterior. Por favor, professor Clailton, fique à vontade.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula anterior foi no dia 28 de maio. O tema foi o essencial visível aos olhos. O objeto de estudo se refere à expressividade nas ilustrações de matemática simbólica. A expressividade diz respeito ao quanto flui de uma pessoa em direção ao outro e o quanto fica com ela. Alguns possuem maior controle sobre isso, sobre o que flui na interseção, outros já não possuem tanto controle e não conseguem filtrar muito o que expressa. Para algumas pessoas, a expressividade funciona como uma estrada de mão dupla. Ela pode se hidratar com aquilo que flui dela em direção ao outro, em um gesto de afeto, por exemplo. Em uma interseção, ela pode apenas ouvir e se sentir como se também tivesse falado. Eu fiquei considerando se não é isso que ocorre algumas vezes quando uma pessoa se sente aliviada após assistir um filme onde o personagem quebra tudo, ou quando se sente agradecida, hidratada, ao acompanhar um personagem expressando afeto e gratidão. No filme dessa aula, foi o Amor à Primeira Vista. Todos os dias pela manhã, o personagem Arthur se encontrava com a Ruth e se apaixonava, no Amor à Primeira Vista. Embora esse encontro e esse apaixonar-se à primeira vista tenha ocorrido várias vezes, haviam elementos que se modificavam. A forma como tudo ocorria, sofria alterações, e percebemos que a expressividade do Arthur também se modificava à medida que ele se adequava às alterações. Enquanto comentava o filme, o professor nos lembrou que há elementos que fluem para além do termo linguístico, da fala e da corporeidade. Existem pessoas especialistas em captar elementos sutis, às vezes fragmentos. Elas são excelentes tradutoras daquilo que se passa na alma do outro. E em alguns casos, em algumas interseções, uma pessoa com essas características pode obter muito mais do que o seu interlocutor imagina que comunicou. O professor nos orientou quanto aos cuidados. A expressividade é um campo muito fértil para especulações e teorizações. No âmbito da clínica, isso requer muito cuidado e responsabilidade. Às vezes, poderemos encontrar casos que fogem à nossa compreensão. Quando isso ocorrer, nós devemos registrar e pesquisar. O professor também detalhou uma conversação da expressividade com o idealismo alemão, uma introdução em Fichte e um aprofundamento maior na fenomenologia do espírito de Hegel. Questões em torno da relação sujeito-objeto, da consciência, da percepção, a dialética, a singularidade, a universalidade, a essência do objeto. Um diálogo que muito bonito, muito profundo e que, na minha opinião, merece novos encontros. Por fim, o professor concluiu, dizendo que, embora a sociedade tenha tentado manter a expressividade sob controle, ela insiste em romper barreiras, encontra passagem por meio de intuições, impressões, no amor, no perdão. E por mais problemático que nos mostremos, parece haver algo maior e mais profundo. Diante de tanta pressão, censura, somos educados e formatados, mas a expressividade passa como uma flor, um querubim, como luz que vem de Deus, que passa por tudo isso, ilumina caminhos e traz coisas muito bonitas. Ok, professor? Obrigado.
Obrigado, professor Clailton. Agora vamos ao presente que os alunos que fazem ao vivo recebem todas as semanas. Invariavelmente vocês receberão. Na semana passada, havíamos tratado de Veneza, na Itália. Pois vamos continuar em Veneza, na Itália. E vamos recuar até o ano de 1851. Foi nessa ocasião que Giuseppe Verdi, ele apresenta à sociedade local uma peça de teatro que causaria um imenso barulho e que por muito tempo, ainda hoje, é tema de discussão em universidades, em centros de literatura. O que o Giuseppe Verdi fez foi tomar uma peça escrita por Victor Hugo e ele fez uma adaptação dessa peça. Esta peça, aliás, muito polêmica, e se eu colocasse a imagem que vocês viram agora sem essas explicações, acho que causaria desconforto até a vocês. Portanto, é importante contextualizar isso, né? Uma ópera, nós já vimos o que é, já foi explicado direitinho como funciona uma ópera, ou o porquê do funcionamento dela, né? Dentro da ópera tem algo chamado ária. A ária é um momento de luxo dentro de uma ópera. É quando, por exemplo, o autor, no caso Verdi, ele toma o personagem e diz: oh, agora você vai falar, só você, fora, é como uma bolha na peça. Você vai falar para as pessoas, os seus pensamentos, as suas emoções, como se fosse um momento individualizado de um dos atores com a plateia. Esse momento nós vamos ver agora dentro dessa peça famosa, Rigoletto, no mundo inteiro uma das óperas mais importantes. E essa peça que foi apresentada no teatro em Veneza, La Fenice, um dos mais lindos teatros europeus, essa peça traz um bufão, um homem que é um sedutor, é um manipulador. E dentro de um contexto bastante complicado. A peça não é uma daquelas apresentações teatrais nas quais o óbvio se instala e você diz: está ali o bandido, está lá o mocinho. Não é isso que nós vemos nessa peça. O que o Verdi, o Giuseppe Verdi, nos traz é uma grande hipocrisia social. E esse Duque de Mantua, que vocês verão agora cantando, ele é envolvido em um elemento tremendo, no qual ele, que parece ser o grande bandido, porque é um bufão, seduz as mulheres e depois que as seduz, ele simplesmente descarta como se elas fossem nada. Pois o enredo da peça o coloca de tal maneira que nós terminamos, são três atos essa peça, nós terminamos bastante pensativos sobre a situação que se apresenta. Talvez mais para frente, em julho, nós possamos trabalhar essa peça inteira aqui na nossa. Agora eu vou partilhar a tela para que vocês possam acompanhar uma das partes mais famosas e conhecidas. Logo aos primeiros acordes, vocês já vão lembrar: La donna è mobile. Mobile significa volúvel. Vamos lá ver a peça.
Leggiadro viso, il fiato e il riso, e ben
Aí está a cena que acontece no terceiro ato e traz uma tremenda ironia de Verdi, porque ele mostra que um homem que era um manipulador, um sedutor, um mentiroso, ele tenha esse tipo de pensamento sobre as mulheres. Que validade tem um pensamento desse, não é? E, de certa maneira, ele mostra um espelho. Ele diz, olha, um homem desse tem esse tipo de opinião sobre as mulheres. Que opinião teria quem amasse verdadeiramente? A peça mostra isso. Mas ela mostra isso na forma de um dilema. Logo no princípio, nesses três atos, é muito interessante. É uma peça que vale a pena ler, ou quem puder também ver presencialmente uma peça dessas. É um clássico e um desafio. Não é um elemento confortável para se ver. Enfim, mas veremos isso provavelmente em breve, a peça inteira, provavelmente. Para trabalharmos isso, nós veremos um clássico, Montaigne, este filósofo que escreve seus ensaios, não é? Em 1580, a publicação dos ensaios de Montaigne. Ele separei alguns trechos dos ensaios dele. Ele escreve isso dentro de um contexto importante. Lembrem, o Montaigne teve uma vida privilegiada nos anos 1500, na segunda metade. Né? Ele era de uma família muito, muito rica. Ele nasceu no castelo, isso na região de Bordeaux. O pai dele era um homem que tinha uma preocupação muito grande na formação dos filhos e contrata professores para que esse garoto possa ter uma formação importante. E o tanto é que ele fala primeiro o latim, depois é que ele vai falar o francês. Naquela ocasião, o latim era a língua com a qual os intelectuais, os filósofos, os grandes educadores, toda a igreja também se expressava utilizando o latim, era a língua formal então. E ele aprende primeiro o latim, depois é que ele vai aprender o francês. O Montaigne, escreve os ensaios depois do falecimento do pai dele. Ele retorna ao castelo, ele manda reformar uma daquelas torres do castelo, transforma numa belíssima biblioteca e passa quase 20 anos ali escrevendo os ensaios. Aliás, sobre os ensaios, ele nos dá uma advertência logo de início, que é bastante importante essa advertência. Vamos ver que a advertência Montaigne nos dá. Eis aqui, leitor, um livro de boa fé. Adverte este livro desde o início que eu só o escrevi para mim mesmo e para alguns íntimos. Eu não me preocupei com o interesse que poderia ter para ti, leitor, nem pensar também na posteridade. Montaigne, 1º de março de 1580. Isso Os historiadores que se ocupam dele mostram o quanto há de verdade nisso. Os ensaios dele fazem uma ruptura com o que se tinha na área da filosofia na época. Ele modifica toda a composição e se torna uma referência para os anos que viriam a seguir. A maneira de colocar elementos opiniáticos com elementos eruditos, mesclando doxas com dados documentais e outras coisas mais. Realmente, os ensaios trazem, além de um parecer sobre uma época e um abrir para a modernidade também, Montaigne nos coloca diante de uma série de elementos instigantes. Também veremos uma obra do Rubem Alves, que é uma das crônicas dos nossos dias. E o Rubem Alves fala de um prosaico toca-discos. E a partir desse toca-discos, ele está ouvindo uma música de Vinícius de Moraes. O mundo se abre diante dele. E um pequeno detalhe de um disco que está arranhado faz o Rubem Alves rever uma série de elementos. Com essas obras, um filme. Este filme que nós veremos, que é escrito pelo Jeffrey Fletcher, é parte de um projeto, né? O Jeffrey Fletcher foi aquele que recebeu, foi convidado nesse projeto, eles preferiram o texto dele. Ele fez um texto base, que seria então, construído por roteiristas, por diretores, para se compor uma obra. Ele, então, foi o que teve sua obra escolhida, o Fletcher. E o diretor, que é o James Griffiths, o James Griffiths também escreve, ele toma essa obra e ela se torna um pequeno clássico dos nossos dias. Ela traz um dos elementos muito importantes da nossa época.
Также причинение вредительству самому себе и тюремному имуществу приведет к заключению в одиночной камере. Камеры регулярно обыскивают, и при обнаружении запрещенных предметов любой заключенный получит суровое наказание.
Birthday, mate.
So how you been?
What do you do?
Nothing.
Os autores, o Fletcher e o Griffiths, abrem a obra colocando uma impossibilidade. Um ser humano que de fora vê as janelas de um presídio, está sendo encaminhado para lá. Ao entrar, ele se vê diante das imposições, da coercitividade e dos limites que agora serão concretos para ele. Armadilhas conceituais, provavelmente. O Fletcher e o Griffiths vão levar isso para outras ambientações, mostrando que a semelhança do que ocorre na imagem de alguém enclausurado, isso acontece em relacionamentos afetivos, em amizades, em elementos de trabalho, em elementos da própria vida. Ambientações nas quais, na nossa própria vivência, nos vemos ilhados, fechados e, para muitos, sem uma alternativa. No entanto, os autores fazem uma abertura a transcendência. Na opinião deles, em contextos assim, é possível que elementos possam nos levar para muito além daquilo que se passa ali. O que parece ser uma esperança também traz dilemas. Por isso, vamos recuar na história da humanidade até 1580, pois foi lá que um dos nossos principais pensadores nos avisou sobre elementos como estes. Lembrem, o Montaigne, ele estava percebendo o novo mundo que se anunciava, as navegações, a expansão em todas as áreas, o homem, o renascimento. Ele percebia tudo isso. Aquela caixa fechada, como um presídio, parecia agora se abrir subitamente. Ele era um homem muito imbuído do experimentalismo. Ele era conhecido e ainda é como um cético amplo em vários contextos da humanidade. Então ele vai se ocupar de um elemento que então se redobrava e ganhava uma grande dimensão, que é a nossa imaginação. O autor dizia assim: uma imaginação fortemente preocupada com o acontecimento pode provocá-lo, dizem os clérigos. Sou, no entanto, desses sobre os quais a imaginação tem um grande domínio. Todos são atingidos por ela, mas alguns há que ela derruba. Ela me persegue e eu me esforço por fugir na impossibilidade de lhe resistir. Simon Thomas foi um grande médico em seu tempo. Lembro-me de que com ele me encontrei em Tolosa, em casa de um ancião rico e doente do peito. Entre outros meios de cura, aconselhou-lhe Simon Thomas a fazer com que eu me agradasse em sua companhia, pois, em contemplando o frescor do meu rosto, concentrando o pensamento na alegria e no vigor que se irradiavam do meu ser, então em plena adolescência, impregnando todos os seus sentidos dessa exuberância de saúde que havia em mim, poderia melhorar em seu estado de saúde habitual. Ou seja, o Montaigne nos diz que é cuidadoso com a imaginação, não é? Ele é reticente, aliás, quanto a ela, e ele nos dá inúmeros exemplos, reconhecendo que, na opinião dele, ela funciona e ela pode, inclusive, mudar situações que, de outra forma, parecem inconciliáveis em nossas vidas. E daí o cuidado com ela. A quem atribua a imaginação os estigmas do rei Dagoberto e de São Francisco. Disse também que, sob a sua influência, pode o corpo humano erguer-se por vezes do seu lugar. Paracelso conta que certo padre se alçava a um êxtase tal que durante longo tempo permanecia sem respirar e sem sensibilidade. Santo Agostinho cita outro que simplesmente ao ouvir lamentações ou gemidos desmaiava imediatamente e tão fora de si ficava que não acordava do desmaio por mais que o sacudissem, lhe berrassem aos ouvidos, o beliscassem ou queimassem. Voltando a si, dizia ter percebido realmente vozes, mas longínquas, e só então enxergava suas queimaduras e chagas, e de que não se tratava de impostura voluntária. Tinha-se prova no fato da perda do pulso e do hálito. Hálito é como eles falavam na época, respiração. Observem, então, que o autor coloca para nós este filósofo que viu o mundo se expandir subitamente para todos os lados. Ele diz: temos esse recurso, Para além do que está acontecendo, temos este recurso e precisamos lidar com ele com cuidado, uma vez que ele pode levar para lugares que não gostaríamos de desenvolver. Vamos ver como funciona isso em outros âmbitos, nos nossos dias, através dessa crônica chamada Room 8, quarto, sala 8.
What's that?
Nothing. Stop.
Why?
Don't open it.
Why not?
Because you might regret it.
I think I'm going to take my chances.
Fine.
Go ahead. Open it. Did you make this?
O que acontece? Ele conversa com a outra pessoa que está ali, pergunta o que é aquela caixa. Vamos acompanhar de perto o que o Fletcher e o Griffiths estão propondo com essa crônica dos nossos dias. Numa situação existencial na qual nos vemos, em grande parte, sem uma saída. Como num presídio, como dentro de uma cela de uma prisão. Não há como sair. Seja essa situação um familiar que foi ao médico e volta com uma notícia muito, muito difícil para nós, e por mais que tentemos encaminhar isso, é algo que parece irremediável e próximo. Ou uma enchente que devasta uma cidade inteira, arruinando casas, escolas, igrejas, empregos, famílias, que seria já um outro elemento, não é? Ou uma interseção com alguém, na qual nos vemos presos, não conseguimos nos desvencilhar, um contexto, uma guerra civil. Bem, mas os autores dizem, olhe, dentro disso pode haver uma possibilidade. Então ele descobre essa caixa. O outro diz: acho melhor você não mexer nisso. Ele ignora. Esse que diz: acho melhor você não mexer, está lendo um livro. O outro ignora, abre a caixa e o que ele vê ali? Uma reprodução, uma extensão, um outro ambiente que é o próprio ambiente no qual eles estão. Ele fica impressionado e diz: você fez isso? Não há uma resposta. Ele não pergunta se ele fez isso, ele pergunta se o outro fez isso. Além disso, vejam, o que ele está vendo ali não é algo novo e surpreendente, é algo que ele já conhece ali, naquela cela na qual ele entrou. É um novo ambiente? É uma continuidade do que ele tem ali? Nós não sabemos. Nós precisamos acompanhar para entendermos isso. Muitos autores nos trouxeram parábolas similares a essas. Portas, janelas, aberturas que, dentro dos nossos problemas, parecem anunciar algo para além deles. O Montaigne, algumas páginas depois de seu ensaio, ele nos diz o seguinte: por que os médicos? Lembrem, isso é em 1580. Por que os médicos, antes de operar, procuram convencer o doente da excelência de uma terapêutica em que eles próprios parecem não acreditar? Se não é para que a imaginação supra a ineficiência prevista do remédio. Não esquecem o que disse um de seus mestres, a saber, que certos doentes saram à simples vista dos apetrechos operatórios. Assim como a doença de meu corpo, essa parte é muito interessante, pois ele vai além dessas relações de proporcionalidades diretas. Observe o que ele vai colocar agora. Algo que conversa com a metafísica, mas o próprio Montaigne, como ele mesmo se assume um homem prático, um homem da experiência, ele coloca isso de uma maneira muito cuidadosa. Assim como a doença do meu corpo se transmite a outro corpo, o que ocorre nos casos, por exemplo, da peste, da varíola ou das infecções da vista, ele coloca entre aspas, olhando dos. Isso que ele está citando o vídeo, né? Olhando olhos doentes, ficam doentes os sãos. Muitas doenças desse modo se comunicam de um corpo para outro corpo. Assim também a imaginação fortemente excitada pode produzir emanações que atuem sobre outros seres. A antiguidade oferece-nos o exemplo das mulheres da Cítia, que, indignadas e irritadas contra alguém, o matavam unicamente com a força de seu olhar. As tartarugas e os avestruzes chocam seus ovos, fixando-os simplesmente. O que nos induz a supor possuam seus olhos, em certo grau, a faculdade de emitir e propulsionar algum fluido. 1580. Hoje sabemos outras coisas, né? A tartaruga coloca o ovo na areia, se afasta. A avestruz coloca o ovo e fica revezando próximo ao ovo. Quanto aos feiticeiros, dizem-nos providos de olhos insultantes e nocivos. Não sei que olhos fascinam nossas tenras ovelhas. Isso é um ditado da época dele, né? Mas eu não acredito no poder dos que se veem e que se dizem mágicos, escreve Montaigne. Como quer que seja, observa-se o fato de mulheres grávidas imprimirem aos filhos que trazem no ventre a marca das suas fantasias. Assim se viu na criança engendrada pelo Mouro. Ele está falando de Ludovico. E Carlos, rei da Boêmia e imperador, foi apresentado uma menina das cercanias de Pisa, peluda, cuja mãe atribuía o fato a uma imagem de São João Batista pendurada junto ao leito. Idênticos fenômenos se verificam entre os animais, como as ovelhas de Jacó, as perdizes e as lebres, que nas montanhas a neve torna brancos. Os que se ocupam da caça dos falcões conhecem a história de um falcoeiro, o qual apostava, pela simples força de seu olhar, era capaz de fazer com que descesse a ele a ave de rapina. E o conseguia, ao que dizem. Mas eu não garanto, pois deixo a responsabilidade desses casos a quem os conta. As reflexões são minhas, apoiam-se na razão e não na experiência disso. Vejam, ele está reportando elementos de uma época dele, e ele diz que para ele, independente da veracidade disso, o que ele faz é estabelecer reflexões sobre esses elementos. E quais são essas reflexões? Que a imaginação pode produzir esses elementos e que ela gerará consequências de várias ordens. É esse o que a restrição que Montaigne está nos colocando. Plutarco, prossegue ele, poderia dizermos que se os fatos por ele narrados em suas obras são todos inteiramente verdadeiros, cabe o mérito a quem lhes forneceu. Mas, se são úteis à posteridade, se apresentam de maneira a pôr em evidência a virtude, a si próprio os deve. Pouco importa, seja um fato antigo contado deste ou daquele modo, há nisso menor perigo, do que uma receita errada. Ele nos deixa, então, um espaço de dubiedade interessante, um homem tão pragmático, tão prático. Vamos prosseguir esta obra dos diretores do Fletcher e do Griffiths. Os roteiristas e diretores da obra agora vão um pouco além. Observe que quando ele coloca a mão dentro da caixa, ele entra num espaço que parece ir além de tudo aquilo que ele está ali. No entanto, o que ele faz ali tem uma consequência direta sobre a própria cela. Ora, como é possível isso? Ele encontrou uma espécie de abertura para ir além daquela cela na qual eles estão vivendo, não é? Então ele coloca a mão lá dentro, só que a mão que ele coloca lá dentro volta para ele. Talvez, e isso é apenas uma das possibilidades, o Fletcher e o Griffiths estejam nos dizendo: olhe, se você constrói algo com a sua imaginação, que parece ir além do que você está vivendo. Vejam que leva os próprios ingredientes do que eles estão vivendo, própria cela. Aquilo que você fará parece ter uma consequência naquilo que você está vivendo agora. Vamos testar isso. Então, se neste momento uma pessoa está passando por grandes dificuldades em uma área da vida dela, e ela, com a imaginação, considera que isso possa ser diferente. Ela especula que talvez, de alguma forma, ela possa encontrar uma solução que possa ir além. Isso que ela fez, nessa abertura, que pode ser uma caixa, uma janela, uma porta, repercute neste momento que ela está vivendo? Ela se sente melhor ou pior? Ou isso que ela faz não tem nenhuma relação com onde ela está agora? Os cineastas nos dão a resposta para isso, a resposta deles. O rapaz fica surpreso com o que ele descobre, não é? Fica muito surpreso com o que ele descobre. Ele não se deu conta disso. Mas a imagem que vem agora é simplesmente arrebatadora. E é uma das imagens mais importantes nessa obra que estamos acompanhando.
Por que você diz isso?
Would you believe me?
Uma cena sublime dentro dessa obra, não é? E, aliás, uma citação com vários elementos para a nossa cultura ocidental. Essa mão que ele toca, que mão é essa? Uma mão que vai muito além do que ele está vivendo ali. Algo que ele constrói a partir dele mesmo. Vejam que é ele que coloca a mão na caixa. E então ele tem um contato com ele mesmo em dimensões diferentes. É esse eu que está preso numa situação inconciliável. Ele não tem como sair daí. Se ele bater, chamar, gritar, alguém vai abrir essa porta e tirá-lo dali? Ele não tem. Como nós não temos em muitas situações das nossas vidas. Mas ao imaginar e ao tocar nisso, como ele fez agora, O que acontece com ele? Olhem, por vários momentos ele nem sabe onde ele está ali. Tudo se muda em outras coisas. Mas é preciso algo tão dramático para que muitos possam aprender? Não há outros caminhos? Outro caminho, quem vai nos mostrar, é Rubem Alves. Eu havia colocado no toca-disco aquele disco com poemas de Vinícius e do Drummond. Disco antigo, um long play. O perigo são os riscos que fazem a agulha saltar. Mas felizmente até ali tudo bem. Tinha estado lindo e bonito. Sem pulos, sem chiados, o próprio Vinícius, na sua voz rouca de uísque e fumo, havia recitado os sonetos da separação, da despedida, do amor total, dos olhos da amada. Chegaram então meu favorito, o haver. E o Vinícius percebia que a noite estava chegando e tratava então de fazer um balanço de tudo que fora feito e do que sobrava disso. Assim, as estrofes começavam todas com a mesma palavra. Resta. Foi isso que sobrou. Resta, acima de tudo, essa capacidade de ternura, esta intimidade perfeita com o silêncio. Resta esta vontade de chorar diante da beleza da cólera, cega em face da injustiça do mal-entendido. Ele cita o poema. Começa, então, naquele momento, a última quadra, escreve Rubem Alves. Só antes disso, não esqueçam que estamos trabalhando. Rubem Alves, longe de uma cadeia, longe das balizas que cerceiam nossas vidas em vários contextos, ele mostra, olha, se você tiver um disco na sua casa, colocar esse disco, talvez você também ultrapasse onde você está. Talvez você possa chegar a outros elementos que vão conversar com você, assim como Griffiths e o Fletcher nos mostram nessa obra. Qual o alcance disso? Até onde isso é producente, é viável, é seguro ou nocivo, grave e impeditivo, criando mais problemas ainda? Nós não temos uma resposta pronta para isso. Ele prossegue. Vamos ver para onde vai Rubem Alves com isso. Começava a última quadra e de tantas vezes lê-la e outras tantas ouvi-la, eu já sabia de cor as palavras e ia repetindo dentro de mim, antecipando a última, que seria o fim, sabendo que tudo o que é belo precisa terminar. Entram os prejuízos do autor, entra o elemento dele com a transcendência e outras coisas. O pôr do sol é belo porque suas cores são efêmeras. Em poucos minutos, não mais existirão. A sonata é bela porque sua vida é curta, não dura mais de 20 minutos. Se a sonata fosse uma música sem fim, é certo que seu lugar seria entre os instrumentos de tortura do diabo no inferno. Até o beijo. Que amante suportaria um beijo que não terminasse nunca? E então, Rubem Alves nos coloca diante de um dos elementos sublimes dos seus textos. Um elemento tão pequenino, tão prosaico, que faz mudar tudo isso. Até aqui parece que tudo depende do sujeito, seu contexto, seus problemas e da imaginação que o leva além, não é? Será que nada mais conta? Todos os vizinhos ao redor ficam em... não participam de tudo isso que nós fazemos? Eles não podem objetar, não podem melhorar ou piorar o que se passa? Rubens Alves acha que sim. Foi então que no último momento imprevisto aconteceu. A agulha talvez tivesse achado o poema tão bonito que se recusava a ser uma cúmplice de seu fim. Não aceitava sua morte. E ali ficou a voz morta do Vinícius, repetindo palavras sem sentido, sem saber que a minha mais nova, sem saber que a minha mais nova, sem saber que a minha mais nova. Levantei-me do meu lugar, fui até o toca-discos e consumei o assassinato. Empurrei suavemente o braço com o meu dedo e ajudei a beleza a morrer, ajudei a ficar perfeita. Ela me agradeceu, disse o que precisava dizer, abre aspas, sem saber que é a minha mais nova namorada. E depois disso, o silêncio. O imprevisto, então, fará parte disso? Em quais contextos? Será assim sempre para todos nós? Ou em cada contexto, de cada maneira, isso será diferente? Vamos ver o final dessa obra como uma ilustração do que estamos falando.
Come on, open the box.
So long, pal.
Vedice Zakluchonova.
Algumas observações importantes dentro disso que acabamos de ver. Observem que ele descobriu uma maneira de ir além disso tudo. Pelo menos foi assim que ele considerou. Uma passagem para sair da cadeia. Uma passagem para sair de um relacionamento difícil. Para romper com um problema existencial qualquer que de outra forma não parecia ser possível. Ele pensou antes disso, por exemplo, em melhorar, em se aprimorar, em aprender? Parece que não, pelo menos o vídeo nos mostra isso. Que ele, ao descobrir isso, a grande ansiedade dele, ainda pediu ajuda para o outro, foi sair dali. Sair de um casamento, sair de um trabalho, sair de uma situação tremenda e muito difícil. Sair da situação médica que foi colocada e que a pessoa acha que não suportará. Mas ao sair daí, sair da mesma maneira como chegou, isso significa que o problema está resolvido? Ou significa que logo adiante pode se repetir e a pessoa, por não ter aprendido nada, provavelmente de novo estará numa situação similar? Claro que essa é apenas uma das leituras plausíveis para isso que estamos vendo. No entanto, considerem a base categorial dos nossos dias, a nossa época, e principalmente o que vocês veem nos consultórios. Uma parte das pessoas, quando tem um problema existencial muito grave, procura aprender, não apenas sair da situação, quer aprender, quer saber o que houve. Como chegou ali? O que é possível fazer? Como ajudar outros a não terem o mesmo problema? Não é assim. Alguns fazem isso. Outros não. Outros querem que a situação simplesmente pare. Não se trata de julgar ninguém, não. A dor é de cada um, não é? E cada um sabe até onde consegue suportar certas coisas. Então é importante respeitar. O filme nos mostra apenas uma das situações possíveis para isso. Numa época que temos inteligências artificiais, temos recursos de todos os lados e modos, ir além sem aprender pode significar problemas ainda maiores em relação ao que já temos. Talvez a postura da aprendizagem nos indique caminhos interessantes.